O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Na edição desta quinta-feira vamos falar sobre o projeto Malaria Chip, que está a ser desenvolvido nas unidades de investigação em microsistemas eletromecânicos e no ICVS, com colaboração também de investigadores do Centro de Engenharia Mecânica e Sustentabilidade de Recursos. Comigo em estúdio para nos dar mais pormenores sobre este trabalho tem a investigadora líder do trabalho, Susana Catarino. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, do O Minho e ID. Para começar, em que é que consiste então esta ideia que pretende utilizar a luz para detectar, numa fase ainda inicial, este parasita?
Olá, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Ora bem, esta ideia surgiu já há alguns anos, em que nós começamos a perceber, nós trabalhamos focados em ótica, fazemos muito trabalho em ótica e tentar perceber as propriedades dos diversos materiais e das diversas substâncias, e resolvemos começar a analisar novas substâncias que pudessem ajudar a detectar doenças. Inicialmente começamos, há cerca de 5 anos, a explorar o potencial da hemozoína sintética, ou seja, nós tínhamos essa substância em laboratório de forma sintética, não era dos parasitas, mas sabemos que mimetiza o comportamento real dos parasitas. E então começamos a ver se aquilo daria para distinguir em relação ao sangue. E começamos a fazer alguns trabalhos com diversos alunos e chegámos à conclusão que havia diferenças significativas entre a resposta ótica dessa hemozoína sintética e do sangue normal. Começamos a pensar, e se isto nos levasse um pouco mais além? Falámos com investigadores do ICVS, que se mostraram logo disponíveis para participar connosco num projeto, e temos desde 2018 financiamento da FCT para desenvolver este projeto. Porquê este projeto assim? O diagnóstico da malária ainda é um bocadinho crítico. Porquê? A malária continua a matar mais de 400 mil pessoas por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Acontece que há tratamentos antimaláricos. O problema é que às vezes já vão tarde demais.
E também são um pouco eficazes, não é?
Exatamente, não são 100% eficazes. O que acontece é que é preciso arranjar formas alternativas de diagnóstico. Os métodos atuais implicam uma amostra de sangue, às vezes falham em detectar parasitemias em estadios mais iniciais da doença. Então a nossa ideia foi, e se não precisássemos de sangue, pudéssemos medir diretamente a reflexão da luz que incide na pele e, a partir daí, detectar essas diferenças entre o sangue normal e o sangue com os parasitas, sabendo o que sabíamos anteriormente, que quando tínhamos a hemozoína sintética, conseguíamos então detectar essas diferenças.
Mas qual é a ideia? É mesmo através da pele do indivíduo ou dos olhos?
Da pele. A nossa ideia é fazer incidir uma fonte de luz, uns LEDs, incidem na pele, a luz vai refletir nos tecidos e, de acordo com a constituição dos tecidos, vai gerar espectros diferentes. Os espectros são, no fundo, a resposta das várias componentes da luz, nas várias cores, salvo seja, e a partir daí conseguimos detectar se os tecidos estão saudáveis ou não. A ideia inicial é...
Estamos a falar de algo 100% feito na Universidade do Minho e que é pioneiro a nível mundial. Sim. Podemos dizer isso?
Sim, a equipa é totalmente Universidade do Minho, o trabalho até ao momento é totalmente Universidade do Minho, esperemos ter agora contribuições também externas no futuro, mas não há nada assim.
Estão a desenvolver também o protótipo, no fundo a máquina, não é, entre aspas, que irá possibilitar este diagnóstico. Estamos a falar aqui de algo, por exemplo, como aqueles termómetros que agora se tornaram muito populares na época Covid, é mais ou menos isso? Só para termos aqui uma ideia mais visual.
Poderá ser uma coisa assim do género, uma caixinha. Nós temos, lá está, por um lado estamos a fazer este estudo do que vamos obter opticamente e, por outro lado, em simultâneo, estamos a desenvolver toda a eletrónica, toda a microeletrónica para isso. Estamos a desenvolver sistemas de detecção que são muito pequeninos. A título de exemplo, a eletrónica de detecção cabe toda num quadrado de 1.5 por 1.5 milímetros. Depois temos que integrar num só dispositivo, numa só caixinha, essa eletrónica de detecção, a iluminação e mais uma série de coisas, para depois conseguirmos então ter algo portátil, de baixo custo, de baixo consumo também de potência, porque nós queremos que seja algo que uma pilha possa alimentar sozinho, que possa ser encostada à pele e consiga, a partir daí, detectar automaticamente e de forma muito rápida a presença de malária.
Por aquilo que percebi, também é um projeto que se preocupa com as causas ambientais, com o futuro ambiental do planeta. De que forma é que conseguem implementar isso neste trabalho, neste Malaria Chip?
Ao contrário da maioria dos métodos diagnósticos ou dos métodos atuais que existem, ao não precisarmos de uma amostra de sangue, ao medirmos diretamente na pele, nós deixamos de ter qualquer descartável, desde seringas, algodão, todos esses componentes, e que geralmente nos países endémicos de malária não é fácil o seu descarte seguro. E então, neste caso, não precisamos, no máximo, é desinfetar com álcool só para o equipamento poder tocar na pele das várias pessoas.
Neste momento, em que fase é que estão do projeto?
Neste momento, nós temos a caracterização óptica, está praticamente efetuada. Nós já conseguimos detectar, por refletância óptica, até 12 parasitas por microlitro de glóbulos vermelhos. E isto, por enquanto, em amostras de sangue, mas este valor já é melhor, é abaixo dos limites de detecção da microscopia, que é o método mais usado em campo. Por enquanto, estes valores é recorrendo a uma amostra de sangue, mas de qualquer forma já é melhor do que existe. Estamos a desenvolver fantomas que mimetizam os tecidos humanos. Porquê? Porque nós não podemos testar em humanos a malária no laboratório, mas então precisamos de criar fantomas, ou seja, tecidos fictícios que nos mimetizem o efeito da pele. Estamos a mimetizar o efeito da melanina para ver se a cor de pele não vai influenciar a resposta. Os resultados até ao momento são promissores, mostram que a resposta óptica desses componentes está fora da gama de resposta da hemozoína e do sangue, que são as coisas que nos interessam. E estamos a terminar também o desenvolvimento da eletrónica. Os nossos chips eletrónicos, toda a detecção está na fase final, portanto depois é integrar tudo e testar e ver se no final os testes reais, com amostras reais, se concretizam como até ao momento estão a concretizar-se.
Ou seja, já é possível dizer que neste momento este novo diagnóstico, digamos assim, este novo teste diagnóstico que poderá vir para o mercado daqui a alguns anos, já é mais, ou seja, já é mais fidedigno, talvez, ou talvez já consiga, numa fase mais inicial, diagnosticar a doença, é isso?
Ainda não podemos garantir isso. Conseguimos dizer que os resultados são promissores e que até ao momento parece que poderá vir a ser um método diagnóstico totalmente inovador e funcional. Os resultados até ao momento mostram que há esse potencial, mas como ainda o trabalho com os fantomas não está terminado e ainda não conseguimos dizer ao certo nos fantomas qual é o tal limite de detecção, se conseguimos detectar na mesma os 12 parasitas que conseguimos nas amostras de sangue, ou se estamos com um limite de detecção pior, isso só o tempo dirá. Não podemos garantir, mas estamos otimistas, naturalmente.
Muito bem. Claro que estas coisas demoram sempre muito tempo. Uma pessoa está a falar da chegada ao mercado, mas isto são precisos muitos anos para que realmente aconteça. Mas pelo que sei, já apresentaram uma patente provisória para este
Sim.
Malaria Chip.
Exatamente. Temos desde o ano passado uma patente provisória submetida. Estamos neste momento a tratar da conversão para patente definitiva e fazer a sua extensão territorial, para torná-la internacional. Portanto, vamos tentar segurar a propriedade intelectual também do dispositivo e do método, porque achamos que tem essa relevância.
Eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Acredita que daqui a quantos anos é que acha que pode isto ser possível que chegue ao mercado?
Tudo vai depender de financiamentos. É sempre assim. Nós estamos a tentar conseguir financiamento para os próximos anos, de modo a otimizar o protótipo. Por enquanto, o protótipo será ainda numa fase mais rudimentar, por assim dizer. Queríamos financiamento para conseguir avançar para um segundo protótipo, mais avançado, e conseguir levá-lo a clinical trials, talvez em África. Já começamos a estabelecer algumas parcerias, mas só com muito dinheiro é que conseguimos chegar a essa fase e só depois disso é que poderemos pensar em levar ao mercado.
Exato, porque a Susana se referia no início da conversa que a malária foi responsável em 2019 por cerca de 400 mil mortes em África, a maioria foi em crianças, por isso parece-me o local indicado. Estamos a falar aqui de um projeto que é muito multidisciplinar, envolve aqui muitas áreas e também centros da Universidade de Minho. Como é que têm desenvolvido todo este trabalho?
Pronto, o trabalho é coordenado...
Dividido, aliás, o desenvolvido já explicou aqui.
O trabalho é coordenado pelo CMEMS. Pronto, eu sou a líder. Há uma equipa de investigadores no CMEMS que envolve desde professores, investigadores de carreira até estudantes. Temos alunos de doutoramento, alunos de mestrado envolvidos, e que o CMEMS faz toda a parte da eletrónica, da caracterização ótica. Depois, por outro lado, temos um conjunto de investigadores no ICVS que têm trabalhado nas culturas dos parasitas e na caracterização dos parasitas para nos cederem, até porque não somos nós que temos esse conhecimento nem sabemos como fazer. E depois ainda temos a colaboração do Metrics, também da Engenharia Mecânica, com investigadores que têm colaborado, que é um bocadinho paralelo ao trabalho principal, mas que é perceber como é que mecanicamente os glóbulos vermelhos, que é onde a hemozoína se forma, se comportam em microcanais. Porque também sabemos que a malária afeta a deformabilidade das células, ou seja, a forma como os glóbulos vermelhos conseguem deformar para passar nos capilares. Então estamos ao mesmo tempo a integrar no dispositivo sensores acústicos, tipo Doppler, que medem a velocidade das células, dos glóbulos vermelhos, para tentar ao mesmo tempo complementar a informação óptica e ver se assim poderemos reduzir falsos positivos ou falsos negativos, tentar complementar a informação óptica que temos.
Há pouco falou do financiamento. Acredita que esse será o maior desafio nos próximos anos para este projeto, para o Malaria Chip, ou ainda há outros?
Ainda temos desafios técnicos, naturalmente, a resolver.
Por exemplo?
Mas temos que depositar filtros óticos de uma gama muito estreita, ou seja, no fundo é fazer micro espelhos para depositar por cima dos nossos detectores, e que é isso que nos vai selecionar exatamente as gamas da luz que queremos receber. Nós já temos algum trabalho feito nisto, mas terminar isto no protótipo final envolve muito esforço laboratorial e bastantes recursos. E daí, apesar de ser um desafio técnico, se conseguirmos financiamento, é um desafio técnico que conseguimos ultrapassar. A nível de ciência, sabemos que o financiamento é sempre uma questão muito, muito sensível e que não é assim tão fácil conseguir, mas nós estamos aqui para tentar.
Sim, ou seja, resolvendo a parte do financiamento, o resto torna-se um bocadinho mais fácil.
Acreditamos que sim, acreditamos que a equipa tem todas as condições para conseguir avançar até à próxima fase.
Por último, pensando já assim a longo prazo, este Malaria Chip resulta e acaba por chegar ao mercado, acredita que será também mais económico e mais fácil de utilizar? Por exemplo, poderá ser feito não por um profissional de saúde, como acontece agora, poderá ser feito, por exemplo, nos aeroportos?
Essa será uma das possibilidades e uma das vantagens deste dispositivo. O facto de ser só preciso, lá está, como os termómetros que se usam atualmente para a Covid. O facto de, para usar, depois ser só necessário encostar à pele e tirar uma resposta, pode ser muito mais simples e a partir daí ser muito mais usado. Ainda por cima, o mesmo dispositivo poderá ser usado muitas e muitas vezes, no máximo provavelmente trocando a pilha. Portanto, o custo, mesmo que o custo seja um bocadinho maior que os testes rápidos atuais, vai-se diluindo com o tempo.
É usado durante mais tempo.
Exatamente.
Muito bem, muito obrigada, Susana, pela sua presença aqui no Minho IED.
Muito obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho IED, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e um investigador que nos irá falar sobre o seu trabalho. Até lá.
O Minho IED. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.